cara? Tudo bom com vocês? Cara, que saudade que eu tava disso aqui. Saudade.
Nossa,
que eu tava do
uma semana,
X.
Vini. Uma semana só, Vini.
Ah, cara, mas uma semana é muito tempo. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte ficou assim, ó. Puta merda, cara. Queria. Semana não teve, queria. Mas fica tranquilo que a gente voltou. Estamos aqui, estamos trazendo notícias bombásticas, notícias incríveis, notícias novas. E Nintendo.
Só notícia top, Rogerinho. Só notícia show.
Só notícia top. E assim, resumão. O que, que a gente vai ter hoje aqui, Carlos?
Olha, tem coisa, hein? Tem notícia. Tem novidade? Tem. Tem jogo antigo que tá voltando? Olha, tem. Tem Snyder? Tem.
Tem Snyder? Claro, tem. Olha só, quem disse que não?
Tem, indiretamente, mas tem, né?
Lógico, porque eu tenho que trazer o Snyder pro jogo de alguma forma.
E vamos começar?
Vamos começar. Dá o plinzinho aí da... Eu esqueci o nome. Dá o plinzinho da moeda, editor.
Para começar, assim, de leve, no noticiazinha não muito... Ainda não é o ápice das notícias que a gente vai trazer. Mas foi anunciado que até o final de 2022 vai chegar um novo jogo sobre o universo de Senhor dos Anéis, chamado Lord of the Rings Gollum. Um jogo que vai focar na experiência do personagem que dá nome ao jogo, então o Gollum. Ou Sméagol, pra quem for mais próximo dele, né?
Ou Sméagol, pra quem só assistiu os filmes, né?
Não, nos filmes dá pra entender o nome dele, Gollum, tal. Tipo, é válido o nome. Mas ele foi anunciado que vai ser um jogo focado em stealth e parkour. Vai ser lançado em parkour.
E esse jogo vai focar na história de antes da história dos filmes, antes da Sociedade do Anel ser formada. Focando, tipo, bem na história do Gollum, do Sméagol, você chame lá como você quiser. Da jornada dele até o ponto em que a gente conhece ele no filme. Em cenas que vazaram nos trailers e tal, dá pra ver o Gandalf. O Gandalf vai estar no jogo. Mas não tem muita informação assim, como, tipo, digamos, do que vai ser. Vai ser um jogo que vai se passar na Terra-média, né? Essa é a jornada do Gollum atrás de um anel nunca contado em detalhes. Então vai focar bastante na história antes dos filmes, antes da história que a gente conhece.
Pode ser que seja naquele momento em que o Bilbo pega o anel nas Misty Mountains, né? Até o momento em que o Gollum é capturado pelos orcs no Senhor dos Anéis e torturado. E aí ele fala o nome do Bilbo, né? Bolseiro e tal, e condado. E aí os Cavaleiros Negros são liberados pra ir atrás do Frodo e do Bilbo. Que é onde começa mesmo o Senhor dos Anéis.
O visual do Gandalf eu achei, tipo, interessante, apesar de estar bem diferente.
Tá meio cartunesco, né?
É bem diferente do que a gente espera, porque a gente meio que espera o Ian McKellen lá no jogo. Só que não é o que a gente vai querer, não é o que a gente vai ter.
Sim. Eu acho que já tá no momento de começar a desassociar os personagens do Senhor dos Anéis dos atores, sabe?
Sim. Apesar de que eu não duvido nada que, tipo, o Gollum, que a gente vai controlar no jogo, seja muito parecido com o Gollum dos filmes que foi feito pela Andy Sikkers.
Sim. Será que vai ter
porque é um
dublagem dele também? Ia ser massa.
Ah, eu acho que é bem válido, porque o Andy Sikkers tá bem ativo, assim, no, nos trabalhos e tal.
Sim, pô, o cara é o Alfred agora.
O Alfred?
O Andy Serkis vai ser o Alfred no The Batman.
Ah, você não sabia, não. Não
Pois
tava
é.
ligado disso.
Pois é, ele vai ser o Alfred.
Maneiro.
Louco, né? Nunca
demais,
imaginei,
porque...
cara.
Você nunca imaginaria o Andy Sikkers fazendo um papel sério como o Alfred. Você, tipo, sempre vê ele num papel que usa, tipo, CGI ou, tipo, um vilão do Pantera Negra.
Sim. Mas não, ele vai ser o Alfred. Então, vamos ver
Maneiro.
Qual é que vai ser essa fita.
E vamos ver se ele que vai dublar o Senhor dos Anéis Gollum, que vai
Sim.
estar chegando no final de 2020, pessoal.
Sim. Cara, eu como fã chato, eu não vi nada desse jogo, eu não vi trailer, Eu vi só que vai sair. E eu tô assim, putz, será se eu quero? Não sei se eu quero. Mas vamos ver. Porque
eu achei bem interessante, eu gostei da premissa desse jogo aí.
Sim, é que eu tava falando, às vezes pode sair, pode ser bom. Mas vamos ver, vamos com calma. Vamos com calma. Porque, querendo ou não, às vezes a galera não vê o Gollum dessa forma, mas o Gollum, ele é um dos personagens mais importantes e mais centrais, assim, de todo o Senhor dos Anéis, sabe? Sim. Ele tá presente desde o Hobbit, e assim, o Gollum e o Frodo, tem gente que fala que o Gollum, o Frodo e o Sam têm a mesma importância pra história do Senhor dos Anéis, sabe? Pra toda a saga do Um Anel.
Cara, eu acho que o Gollum teria, tipo, uma importância maior do que o Frodo, se for parar pra analisar, assim.
Sim, até. Eu acho que não, pra mim, mas, né, tem gente que defende a teoria. E não tão errados também, tipo, uma questão de perspectiva.
Uhum.
Mas o verdadeiro herói, todo mundo sabe que é o Sam. Tamo junto, Sam.
Com certeza.
Isso é indiscutível. Eu separei duas notícias aqui, que elas, assim, são notícias de jogos que vão sair, mas eu quero falar um pouco mais sobre o que elas têm em comum, sabe? Tá? Porque é o seguinte, foi anunciado o Director's Cut do Ghost of Tsushima, que é aquele joguinho de PlayStation que você é um samurai. Eu não joguei, mas as pessoas dizem que é muito divertidinho, muito bem feito, tá?
Falam que é um jogaço.
Sim, falam que é bom. Bem no estilo, é como se, assim, é tipo... Pessoas que eu conheço que jogaram falaram que é tipo The Witcher, só que de samurai. The Witcher é maravilhoso, samurais são muito legais. Não tem como esse jogo ser ruim. E nessa onda dos novos consoles, as desenvolvedoras estão fazendo remake ou as versões atualizadas dos jogos. Só que pro PlayStation, eles estão fazendo um pouquinho diferente em alguns casos. Eles estão lançando o Director's Cut. E vai sair tanto do Ghost of Tsushima quanto do Death Stranding, aquele jogo do Kojima que você é o cara do correio no futuro distópico.
Isso, eu só tenho uma palavra pra definir essa vibe de Director's Cut pra vários jogos. Snyderização.
Snyderização. Tio Snyder deixou a marca dele, amigo. E assim, é muito normal você lançar o jogo otimizado pra próxima geração. Normal. Sai uma geração nova, a gente quer jogar o jogo no console novo. Então é normal sair a atualização do jogo. Só que nesses dois casos, eles não estão atualizando o jogo. Eles estão lançando um jogo novo. Inclusive para a antiga plataforma. Porque tanto o Death Stranding quanto o Ghost of Tsushima vão sair para Play 4 também. E vão sair custando $299.
E o Ghost of Tsushima, se não me falha a memória, ele não é um jogo antigo.
Não, nem o Death Stranding.
Tipo,
então,
não...
assim, é só pra tirar dinheiro de otário, brother. Não tem outra explicação. É um jogo super recente, que é só você lançar um portinho pra nova geração. Se quer cobrar, cobra uns R$50, tudo bem. Mas aí você lançar o Director's Cut com algumas missões extras, um bonequinho e um cavalinho de brinquedo, custando R$300? Pro console onde o jogo foi lançado originalmente? Pelo amor de Deus, e a versão de Play 5 vai custar $350.
Nossa, meu Deus do céu, é muito, tipo, olha gente, paguem dinheiro por nada.
Sim, exatamente. E quem já tem o jogo, aí pode atualizar o jogo, tá? Aí pro Play 4 vai custar $20 e pro Play 5 vai custar $30. A atualização do jogo do normal pro Director's Cut. Ou seja, na cotação atual do dólar, $20, se você tem um PlayStation 4, dá um rim. É isso. Entendeu?
É, então, tipo, praticamente assim, é um valor de um jogo, né?
Exatamente. Então, você tá pagando pra ter o jogo que você já tem.
A questão é, tipo, o Snyder Cut, a gente sabe que, tipo, o Zequinha tinha saído do filme, aí fizeram, tipo, outra coisa e tal. Eu nem sabia que esses jogos tinham, tipo, tido problema com o diretor pra eles terem que ter uma versão Director's Cut.
Então, não teve, porque eles estão sendo lançados pela mesma equipe, pela mesma produtora, pela mesma desenvolvedora, pro mesmo console. Entendeu? O Director's Cut, no final do nome do jogo, é só um frufruzinho.
É só tipo, olha gente, Director's Cut está na moda, vamos lançar uma versão igual então.
Exatamente, é tipo gourmet, eles estão gourmetizando o videogame, Carlos. Tomar no c... E aí, tipo assim, só que o Death Stranding, ele vai trazer coisas novas, né? Muita gente reclamava que ficava muito pesado pra carregar as coisas do correio no jogo. Então vão ter... Tipo, vai ter um robozinho que são só pernas, que vai carregar peso pra você. Vai ter uns negocinhos pra te ajudar a carregar peso. Vai ter armas novas. E parece que eles melhoraram o sistema de melee, né? De combate, que era um pouco bugado. Eles melhoraram pra esse jogo. Podiam lançar essa atualização pro jogo original e melhorar no jogo original? Podiam.
Deveriam, na real.
Mas não, vai ser só no Director's Cut. Vão adicionar um modo de corrida com pistas e uns carrinhos meio diesel punk. E vai ter pista pra você pular de moto. E vai ter umas missões de história nova também. Mas, tipo, uhum. É uma DLC, cara. É uma DLC que eles vão comprar...
É uma DLC que eles vão cobrar um jogo novo, praticamente.
Exatamente. O Death Stranding não disse se vai ser no mesmo preço que o Ghost of Tsushima. Mas, como no Ghost vai ser assim, é bem provável que o Death Stranding siga a mesma linha. E, cara, isso a Sony tá cuspindo na cara da fanbase, tá? E não é porque eu sou cachista, não. Mas se fosse a Microsoft fazendo isso, eu ia ficar puto.
É.
Sabe?
É, aí tem uma pessoa que defende, né? Tipo, ah, não, o Snyder é legal. O Snyder lançou essa moda.
Não fala mal dele, cara. Ele só tava lutando pra mostrar a própria arte. O Kojima não precisa lutar com ninguém pra mostrar a própria arte. Ele já faz isso. Ele só... Nossa, mano, é muito pra tirar dinheiro de otário, brother. E vai vender igual água, com certeza.
Vai muito,
o sonista
muito.
É burro. Mas enfim.
Fazer o quê, né?
Fazer o quê? E falando em... A gente tava falando sobre jogos que eles estão... fazendo mais coisa e cobrando preço de jogo novo, a NetherRealm com Mortal Kombat tá fazendo o contrário. Eles acabaram de declarar que não vai ter mais nenhuma DLC e eles não vão trabalhar mais no Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 foi encerrado pelos desenvolvedores. O que que isso mostra?
Que durou bastante.
Durou, ele é de 2019, não é?
Ah,
é, de 2000, ele foi lançado no começo de 2019, no primeiro semestre.
Durou bastante esse joguinho.
Durou, mano. Acho que a última DLC foi esse ano, não foi? E ele teve uma continuação de campanha com o Aftermath e tal. Foi bem... Investiram bem nesse Mortal Kombat. Mas, agora, esse jogo foi encerrado. E o que que isso diz? Mortal Kombat 12 tá vindo aí. Porque é uma franquia que dá dinheiro. As DLC venderam igual água. Ainda mais que lançou um filme agora há pouco.
É, então. O filme tá aí, vendendo.
Sim, o filme fez uma bilheteria boa.
Falem bem ou falem mal, falem de mim.
Exatamente. Inclusive, escutem o Dedada na Quina, que a gente falou sobre esse filme, que é horrivelmente maravilhoso.
Sim. Quem critica é poser.
Quem critica é poser. Quem critica é zoomer. Mas, enfim. Isso, né, só nos dá a dica de que o Mortal Kombat 12 tá vindo aí. Não sei se pra esse ano, acho que talvez não. Eles podem anunciar. Anunciar esse ano, provavelmente no final do ano, pro ano que vem.
Uhum. É.
Né?
Talvez, assim, tipo, comecinho de 2022, ou... Não, acho que final de 2022 é mais provável de lançar um jogo.
Assim. Eu acho que sim, porque é pra fazer a campanha de marketing e tal.
É.
Mas é isso, galera. Com certeza, Mortal Kombat 12 logo, logo estará entre nós. Porque a gente costuma acertar. Igual a gente acertou que ia ter joguinho do Demon Slayer, e vai ter. Olha só.
É isso aí.
Isso aí.
A gente só, tipo, errou no timing do jogo, mas ele vai sair.
Exatamente. A gente que a gente falou que ele ia ser anunciado na E3. Não foi, né? Foi um pouquinho depois, mas rolou.
Mas rolou. Bom, agora acho que chegou o meu momento. Chegou o meu grande momento. Pra quem ouviu nosso programa... Programa zero, programa que a gente estava falando sobre os jogos que marcaram nossa vida.
Sim.
Lembra que um dos jogos, talvez não lembra, talvez não lembra. Não vou exigir tanto assim de vocês, mas um dos jogos que marcou minha vida foi o Grand Chase, né?
Uhum.
Então, aconteceu uma coisa revolucionária neste ano aqui de 2021. Grand Chase vai voltar, vai ser relançado pela Steam em agosto. Grand Chase vai voltar, desenvolvido ainda pela COG, que é a antiga desenvolvedora dele, e vai chamar Grand Chase Classic, no mesmo formato do Grand Chase antigo, que se passava as fases. Derrotava o chefão no final, ganhava os itens e tal, tinha PVP, tinha hack pra caramba. Provavelmente nesse vai ter muito hack. Infelizmente foi o que matou o jogo, foi, mas tipo, foi o hack e foi a má administração da Level Up.
Mano, mas o Grand Chase sem hack é tipo o jogo da Ubisoft sem bug.
É.
Não, não rola.
Level Up sem hack é tipo
Sim.
isso.
Sim. Quem sabe agora, né? Eles não pá.
Porque tipo, o Grand Chase, ele continuava num jogo de celular que era uma mecânica totalmente diferente do Grand Chase que tinha antigamente. Era mais uma espécie de Final Fantasy, tipo, algo do tipo.
Sim.
E agora ele vai voltar nos moldes clássicos, no molde lá que você desbloqueia personagem, passa fase, libera mapa, pega patch e tudo mais. Tinha algumas versões, tipo, fan-made desse jogo, porque os fãs gostam de Grand Chase e
Sim.
tinham desenvolvido um servidor para poder jogar as fases. E agora ele voltou oficial, foi anunciado. Tá, tem lá a paginazinha na Steam do Grand Chase, que inclusive você podia fazer o cadastro para o beta test, acho que foi até dia 6 de julho. Foi o cadastro. Inclusive, fiz o meu, estou aqui esperando ansiosamente pelo e-mail da COG para falar: você foi aprovado para o beta teste de Grand Chase? Se não for aprovado, em agosto que poderei voltar à nostalgia de jogar esse
A
grande jogo.
desfrutar esta maravilha da oitava arte? Qual que é a arte do videogame? É a oitava? Não sei.
Acho que nona, assim, não sei. Acho que
Ai, mano.
nunca classificaram, mas.
O Grand Chase, ele vai ser um remaster, um remake ou um reboot?
Acho que vai ser um remaster.
Um
Porque
remaster?
ele vai ser muito o jogo que já tinha. Tipo, na mesmo, no mesmo ponto em que ele morreu, ele foi desligado. Então, com os mesmos personagens que tinham sido lançados até o momento. É provável que, tipo, lancem algum personagem novo na história e tal,
Sim.
para o pessoal que vai jogar desbloquear.
Ah, tem que ter, né? Tem que ter.
Porque, tipo, relançar todos os personagens que já tinham sido lançados no jogo antigo não faz sentido.
Sim.
Então, eu acredito que seja, tipo, nessa vibe.
Entendi. Vai ter um motor gráfico novo, alguma coisa assim, ou eles só vão realmente pegar o jogo antigo e começar a trabalhar nele de novo?
Então, eles não falaram como que vai funcionar essa nova versão do Grand Chase. Vai, tipo. Tanto que eles vão fazer um beta teste, provavelmente para ver se os servidores do novo jogo vão aguentar e tal. Porque eu não lembro se os servidores antigos eram mantidos pela COG ou pela Level Up. Eu acredito muito que era pela COG. Mas eu, tipo, acredito que vão, eles vão meio que manter o mesmo jogo no mesmo molde, no mesmo. Porque era um jogo que funcionava, era um jogo divertido e não tem muito o que mudar
Sim.
para
Eu
novas
lembro que
tecnologias.
eu morei com um cara que ele jogava pra caramba. Tipo, eu nunca joguei Grand Chase. Eu nunca tive essa experiência. Mas de tanto esse brother meu jogar. Eu sei quase de quase tudo que rola no jogo, assim, tipo, os bosses e armas e equipamentos, personagens.
Não,
Porque ele não
era
é só que ele
magnífico.
jogava, ele ficava o tempo inteiro falando sobre Grand Chase, Grand Chase, pra cá, Grand Chase, pra lá, porque Grand Chase. E aí ele ficava, mas você tem que jogar, você tem que jogar, você tem que jogar. Eu acho que eu peguei um ranço tão grande que eu falei, que eu nunca joguei. Foda-se. Mas quem sabe
Tipo,
agora?
então você, tipo, é bastante eu com LoL, porque eu tive um amigo que ele falava de LoL 24 horas e eu nunca joguei LoL por causa disso, tipo, porque eu odeio LoL hoje por causa desse cara.
Odeio.
Eu odeio.
Vou fazer
Eu
o
nunca
bom.
joguei LoL na vida E o primeiro MMO que eu vou jogar vai ser Pokémon Unite.
Cara, Pokémon Unite, eu tô ansiosíssimo. Ansiosíssimo. Aqui em casa
Nossa,
tá todo
também.
mundo na pira. Porque o
Você
Matheus,
chegou
ele
a jogar o beta
conseguiu.
teste?
O Matheus conseguiu o beta teste, a gente jogou. Foi a pior merda que a gente fez. Porque acabou. E é muito bom.
Eu vou ter que esperar até setembro pra poder jogar, porque quando vai lançar no mobile.
É, eu também. Porque a gente vai baixar no Switch, né? Só que aí, tipo, tem que ficar revezando. Mas pra jogar
Ah, mas aí
itemzinho
você vai.
mesmo, só. É.
É.
Mas, tipo, pra jogar com o Squad montadinho, só setembro mesmo.
É. Não, pelo menos, tipo, em agosto eu vou ter o Grand Chase, aí em
Sim.
setembro eu tenho o Pokémon Unite.
Sim.
Então tô feito já.
E aí, em outubro, morreu. Né? Gastou tudo, os neurônios e a vista com o videogame. É encontrado falecido em seu apartamento. Streamer é encontrado morto depois de 78 horas de gameplay sem parar. Morreu por inanição e falta de dormir.
Não, chegaria a esse ponto.
Mas, falando em jogos mobile, Carlos, essa moda tá pegando. Essa moda aí que foi, começou com Pokémon GO e depois foi copiado por Harry Potter e pela maravilha da sétima arte, que eu ouso encontrar alguém para falar mal, que é Transformers.
Não começou com Pokémon Go, começou com o Ingress, que também é igual Pokémon Go, é igual pro Harry Potter, é tudo da
Ah,
Niantic, né?
mas Ingress, só se fala em outra coisa, né, irmão? Pokémon GO que cimentou essa parada entre o
É,
mundo
foi
gamer.
o que espalhou pelo mundo.
Que popularizou. E nessa onda, julho agora, dia 21 de julho, nós receberemos o The Witcher Monster's Lair, que será o jogo mobile gratuito, desenvolvido pela Spoco, que é um dos braços da CD Projekt Red. O jogo vai sair dia 21 de julho agora para iOS e Android, e ele vai ser basicamente assim: você vai andar na rua, você vai achar os monstrinhos e tu vai matar os monstrinhos. É isso, é tipo Pokémon GO, mas ao invés de capturar, trocar e batalhar, você vai descer-lhe as espadas de prata no meio da cabeça, porque é isso que um bruxeiro faz. E eu com
Eu
certeza vou jogar,
não
porque
enxergou.
é lógico, The Witcher GO,
Eu
cara, é
também
isso que eu
enxergou.
quero. The Witcher é meu RPG favorito, eu adoro o universo de The Witcher, adoro os monstros de The Witcher, é o jogo feito para mim. A única parte ruim é ter que sair de casa, né, mas aí a gente dá um jeito, né, cara, você sabe o que eu tô falando.
Você utiliza de Flash GPS, viu?
Eu nunca disse isso, cara.
Mas é o que deu para entender.
Não, é que tipo, tem uns hackers que é foda, mano. Os caras entram no seu PC, ele é foda, eles baixam as coisas. Aí quando você vê, tá aqui o Pokémon aberto no PC. Pokémon GO. Doideira.
É, mas eu achei interessante essa premissa do The Witcher Go, porque é um jogo que encaixa melhor nessa ideia de geolocalização e realidade virtual aumentada, melhor do que Transformers.
Porra, com certeza. Cara, a gente fica falando, 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 vai lançar essa porra, capaz de ser um sucesso do
Só que,
Transformer. É
tipo, os
muito
dois vão
difícil.
ser lançados praticamente na mesma época, né?
Sim. Eu acho que deve ter um calendário para isso. Tipo, eles devem ter um estudo de tráfego de gameplay e tal, que eles percebem que essa é a época do ano para você lançar jogos de sair de casa, né? Principalmente agora que o Covid, nos lugares sérios do mundo, as pessoas já estão saindo de casa, não estão mais usando máscara, estão podendo aglomerar de novo. E coincidindo com férias de verão em alguns países, eu acho que é o momento mesmo de lançar esses joguinhos mobile.
Mas, tipo, como o Transformers ele é desenvolvido pela Niantic, e a Niantic é, querendo ou não, a empresa que domina essa área.
Sim.
Então,
É, cara,
o The Witcher
realmente.
vai ter que ralar bastante para poder conquistar o público e, tipo, entregar alguma coisa que seja diferente do que a gente já tem hoje, né?
Sim. Mas assim, é a CD. E apesar do lançamento de Cyberpunk ter sido conturbado, eu confio pra caramba na CD. Porque hoje Cyberpunk 2077 é um dos meus jogos favoritos da minha vida. né, depois que eles arrumaram o jogo. Então, assim, eu confio na CG, e a CG já comprovou com o Bench, por exemplo, que eles conseguem fazer outros tipos de jogos, sabe? Então, vamos ver qual é que vai ser. Eu tô animado, eu vou sair por aí caçando monstrinho.
Eu acho que vai ser um jogo legal.
É, divertido vai ser, entendeu? Vamos ver se ele vai ser divertido o suficiente pra fazer a pessoa continuar jogando, né? Se ele vai prender o usuário. Porque eu sou assim, cara, eu baixo um joguinho de celular, eu jogo ele durante uma semana e acabou. A não ser Pokémon GO.
É.
Né? Mas, vamos ver. E eu tava vendo que parece que você vai ganhar as missões, sabe? Tipo, igual no Pokémon. Só que você vai ganhar, não sei se... Pra quem jogou The Witcher 3, vai entender. Você vai pegar um caso, e aí você vai investigar esse caso até você descobrir o monstro. Você tem que ver primeiro pelas pegadas, pela forma do que o bicho se comportou, pra ver que tipo de monstro que é, qual que vai ser a melhor forma de combater ele. Igual no jogo, sabe? Que
tinha os contatos. Você vai, tipo, realmente entrar na pele do bruxão.
Vai virar bruxeiro, exatamente.
Pra desvendar as coisas. Eu acho que vai, tipo, dar super certo essa premissa. Sim. Sim. Melhor do que achar um carburador no meio da rua.
Exatamente. É melhor do que sair por aí procurando ribimboca da parafuseta.
Talvez o nosso ouvinte fique um pouco confuso, achando que está em um programa do Apontando o Dedo. Mas não, não é. Porque a notícia que eu venho trazer aqui é que o governo Bolsonaro, nosso querido e amado Bolsonaro, estava querendo taxar...
A gente contém ironia.
Ele estava querendo taxar cartas de Pokémon TCG. As cartinhas, igual o estilo Magic, Yu-Gi-Oh! E tal, do Pokémon.
Uhum.
Argumentando que seriam, tipo, jogos meio que de jogo de azar e tal, beleza. Só que eles foram proibidos pelo STF... Por nossa querida ministra do STF, Carmen Lúcia.
Heroína nacional.
Sim.
Heroína nossa nacional.
Ágata brasileira. Líder Elite Four brasileira. Ela negou esse pedido do governo Bolsonaro. Um pedido feito pela Advocacia Geral da União. Alegando que o TCG, Pokémon TCG, e o TCG no geral, querendo ou não, entram como se fosse na mesma categoria de livros e revistas que incentivam a leitura das pessoas. Então, tipo, o que acontece? As cartas, por serem classificadas nessa categoria de livros, coisas que incentivam a leitura, elas entram em um benefício fiscal, então elas não são tributáveis. Hoje, o preço de um pacote é uma média de R$15. Um pacote que vem, tipo, 20 cartas de TCG. E o governo queria falar, não, tá com isenção, tá errado, não tá ok, tá ok.
E inclusive eles querem taxar como jogo de azar justamente por causa do booster, né? Porque você paga R$15 e você não sabe o que vem dentro. Então, sim, isso, de acordo com algumas pessoas do governo Bolsonaro, qualifica jogo de azar, porque você comprar um booster e ficar torcendo pra vir o Blastoise é a mesma coisa que você jogar um caça-níquel, né, Bolsonaro? Seu merda. É a mesma coisa.
Aí, no caso, tipo, tramitação do governo tá, tipo, há muito tempo, tipo, faz anos que eles estão nessa novela de querer taxar, não taxar, querer taxar e não taxar. Aí agora a Carmen Lúcia do STF negou esse pedido, falando que TCG era um jogo de estratégia, porque é um jogo de estratégia, e falando que promove a leitura, porque a criança, para poder jogar o TCG, ela tem que saber como que a carta funciona, primeiramente. E para a criança saber como que a carta funciona, ela tem que ler a carta.
Sim.
Que é meio óbvio, né?
E não influencia só a leitura, mas o aprendizado de línguas estrangeiras também.
Sim.
Sabe? Pô, quantas vezes eu não joguei Yu-Gi-Oh! E Magic com o dicionáriozinho de inglês do lado ali. Uhum. Pra entender o que a cartinha fazia.
E outro argumento que o STF utilizou pra negar isso é que as imagens, os personagens que aparecem estampados no TCG, Eles são baseados nos personagens de mangá, do mangá e do anime do Pokémon, o que são, categoriza eles como livros ilustrados. É como se fosse um pacote de figurinha.
Sim.
Que você, tipo, abre pra ter os personagens do mangá.
Exatamente, é a mesma lógica do álbum da Copa, cara.
Sim.
Tá vendo? Mano, duas coisas que eu tenho certeza. A primeira, o governo Bolsonaro não sabe nada do que ele tá fazendo, só tá tentando encontrar alguma maneira nova de taxar alguma coisa. E os netos da Carmen Lúcia jogam Pokémon. Tenho certeza. Uhum. Certeza, certeza.
Certeza. Se joga Pokémon, ouçam o dedo no X, por favor.
Exatamente.
Nós adoramos vocês e sua avó.
Sim, sua avó é a nossa heroína. Eu tenho certeza que ela fica olhando eles jogando e falando, olha lá, os meninos não lêem um livro. Eu fico o dia inteiro com essas letrinhas pequenininhas dessas cartinhas. E Carmen Lúcia, não... que esses filhos da puta quiser tacar quiser taxar o Magiquinho, eu conto com você de novo, tá? É a mesma coisa que Pokémon. É a mesma coisa.
Mas é isso. Então, Pokémon TCG agora é uma forma de resistência ao governo Bolsonaro.
Pô, Pokémon é resistência ao fascismo, entendeu? Sempre foi, nunca critiquei.
Com certeza.
A Equipe Rocket nada mais é do que uma instituição fascista. É isso aí.
É.
Ai, ai. Foi já que a gente tá falando da Nintendo, entramos aqui no Pokémon, que é, a gente sempre... A gente roda, e a gente sempre acaba aqui, né? Na Nintendo.
Não tem jeito, não tem,
não,
né?
Não tem jeito. Mas dessa vez é coisa boa. Hoje é numa boa. A edição definitiva, não vou chamar de Director's Cut, porque não é, né? Igual a Sony faz. Mas
por
a edição,
favor, né?
Sim. A edição definitiva de A Lenda do Herói é lançada no Nintendo Switchers. É pra glorificar de pé, igreja. Entendeu? Isso aqui é o videogame nacional. É a Nintendo olhando pro joguinho nacional nosso e liberando pro console merda dela. É isso, cara. Porra.
Valorizando a indústria brasileira. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio especial com os jogos BR, hein?
Sim.
Fica aí
mesmo.
A lançada fagulha pra gente fazer um programa especial.
Pra gente tomar vergonha na nossa cara, tá? O jogo tá disponibilizado no eShop por apenas 50 conto? 50 manguinhos? Tá baratinho, porque é um jogo muito divertido. E ele vai vir com todas as DLCs, porque ele, pra quem não sabe, né, A Lenda do Herói é o joguinho idealizado pelos irmãos Castro, né, os Castro Brothers. É, e o jogo é inteiro cantado, né? Tudo que você faz no jogo é cantado, ou tem uma pessoa que canta, no caso são os Castro Brothers. E ele tem algumas DLCs de ritmos diferentes de música. Por exemplo, tem uma DLC que é de heavy metal, e quem canta é o Detonator, do Massacration. Do caralho! Tem uma que é só de pagode, por aí vai, entendeu? Então, a edição definitiva, R$50, já vai vir o jogo completo, com todas as DLCs, que é pra galera dar uma força mesmo pra indústria nacional, sabe? Não é porque os caras são youtubers que a gente tá falando isso, mas é porque o jogo realmente é divertido pra caramba e é uma iniciativa muito legal.
É um jogo
muito
massa
legal.
Demais.
Sim, o jogo é muito bom, sério, galera. Uhum.
Aí o Marcos Castro ouve a gente e acha interessante a ideia de um Director's Cut do A Lenda do Herói.
Não, brother, não. Pelo amor de Deus. Assim, ele ia ganhar dinheiro, né? Mas ia ser um babaca.
É. Não, mas o Marcos Castro não faria isso.
Jamais. É, e não é igual o Director's Cut, tá, querido ouvinte? Porque não tinha esse jogo pro Switch. Não é como se ele estivesse lançando novamente para as outras plataformas com valor completamente superfaturado, sabe? Tá parecendo a porra do governo com a vacina.
É. Eles só, tipo, estão migrando para uma plataforma nova em que eles vão ser, tipo, mais reconhecidos ainda do que hoje, né? Porque hoje...
Exatamente.
Tem bastante gente que sabe, por causa do vídeo da Lenda do Herói, do canal dos Irmãos Castro, mas tem muita gente que não chegou a jogar o jogo. Tipo, não conhece, não sabia que era um jogo de verdade, achou que era só, tipo, um vídeo do YouTube.
Uhum.
E agora, tipo, que tá num videogame de uma empresa grande à venda, tipo, lá na eShop deles,
sim,
o povo vai ter mais acesso, vai, tipo, ter mais conhecimento sobre o jogo.
Sim, e o preço tá muito bom. E assim, A Lenda do Herói é a cara da Nintendo, brother. Parece que o jogo foi... Assim, foi desenvolvido por pessoas que cresceram jogando Super Nintendo. Sim. Né? Então todas as... Como que fala? Todas as referências dele são de Super Nintendo e Mega Drive. Né? Então assim, é um jogo
Zelda,
feito pra
Monster
Nintendo.
Hunter.
Exatamente. Sonic pra caramba. Então assim, se joga. Se você tem o Nintendo Switch... Né? Se você tá puto porque o preço dos jogos tá caro ou porque não tá saindo nada pra essa merda desse console, vai na Lenda do Herói, que não tem erro. Sério, não tem erro.
É isso aí.
E não, infelizmente não contém pro... não contém promoção paga. Falando da Nintendo, você tem mais alguma coisa pra falar da Nintendo, Carlos?
Eu tenho. Eu acho que a gente já falou bem demais dela, né? Por hoje.
Sim.
Então agora chegou a hora da gente fazer o que a gente já tá acostumado, né? Por quê?
Mas a culpa não é nossa. A culpa
não
é nossa.
Gente,
eu não quero vir
a gente
aqui toda
tenta,
semana.
Olha, a gente luta muito pra trazer aqui na pauta uma notícia que não fale mal da Nintendo.
Mas não dá.
Mas eles pedem.
É, então, cara, sabe, eu não queria vir aqui semana sim, semana não, falar mal dos caras, mas, porra,
quando complicado,
tá gente. Fora.
A gente tava, tipo, achando que eles iam anunciar o Switch Pro na E3, certo?
Certo.
Acontece que eles anunciaram o Switch Pro? Não.
Não.
O Switch com tela OLED, no novo Switch OLED. Uma nova versão do Nintendo Switch, todo branco, branquinho, bonitinho. É bonito, o videogame é bonito. O preço vai ser bom? Aí eu já não sei.
Não vai, irmão.
O videogame vai valer a pena? Aí eu já não sei. Porque a Nintendo faz as coisas que a gente não consegue entender o que elas fazem.
Cara.
Eles lançaram um novo videogame, tela OLED, tela vibrante de 7 polegadas, amplo suporte ajustável, dock porta LAN com fio, 64 GB de armazenamento interno e áudio aprimorado. A questão
é o mesmo console, só que branquinho.
Exatamente. E quanto que vai custar essa brincadeira pra gente aqui no Brasil? Ainda não foi anunciado o preço aqui no pra gente. Mas deixa eu ver aqui.
A Nintendo não anunciou o preço nas terras do Piniquins, porque pra Sim. Nintendo a gente não vale muito a pena mesmo, né? Então pra que anunciar o preço
Sim.
lá? Esse preço otário.
Calma aí, deixa eu ver. Versão com tela OLED. É tipo, basicamente não tem nada de diferente, além dessa tela que dá o nome pro videogame, que a gente nem sabe se vai se chamar realmente videogame OLED, se Nintendo Switch OLED. O preço dele vai ser vendido por $349 lá na gringa.
Uhum.
Aí, quanto que você acha?
É o preço de um Xbox, cara.
É, tipo, vai sair quanto, tipo, aqui no Brasil? Uns 2 mil pra cima, eu acho. Assim,
o Xbox
pelo
Series,
menos.
O Series S saiu, acho que, se eu não me engano, ele saiu, eu não lembro se foi por $300 ou $350. Aqui ele chegou 2.800, então assim... Vai vir nessa faixa, cara. Você vai ter que... E agora, uhum. Sim, o dólar tá um pouco maior e o real um pouco mais derretido. Irmão, você vai desembolsar uns 3 pau pra comprar esse console.
Só por ele ser novo, uma nova versão do Nintendo Switch, vai sair caro. Não vai ser lá essas coisas. Não vai ser o preço do Switch Lite, por exemplo.
Sim.
Eu duvido muito.
Que, pra ser bem sincero, cara, na minha opinião... Eu acho que o Switch Lite é é a melhor opção dentro do Switch, sabe assim? Eu acho que mais compensa pagar. Na verdade, não compensa nenhum, né? Mas se for pra pegar um, vai no Lite.
Uhum. E a Nintendo, ela tá muito fácil. Tipo, é uma comparação que eu vi no Twitter, se não me engano. Eles estão fazendo muito com o Switch o que eles fizeram com o 3DS e a sua linha cronológica.
A família,
por quê?
Né?
Isso. Eles lançaram 3DS e eles lançaram a Switch. Aí eles lançaram uma versão mais popular para quem não tem tanto dinheiro, que foi o 2DS. E eles lançaram o Switch Lite. Aí eles lançaram um Nintendo, tipo, de luxo, Nintendo maior.
O XL.
O 3DS XL.
Sim.
E agora eles estão lançando um Switch, que é uma versão com uma tela melhor, com uma tecnologia nova, que é o OLED.
É o XL, mano. E... É bem capaz de vir como Nintendo Switch XL o nome ainda.
É, não, não duvidaria. Mas o 3DS também teve o New 3DS, que foi o último da vida útil do 3DS. O que muito provavelmente vai ser o tão esperado Switch Pro que a gente já vem falando aqui há algum tempo.
Sim, e cara, o Switch Pro, ele tá pronto. Ele foi desenvolvido já. Aquelas imagens lá, Nintendo que vazou, brother. Esse videogame tá pronto. Eles só estão lançando essa versão aprimorada antes de soltar o Pro. Porque vai ter otário que vai comprar todas. Falando assim, como... Colocando a visão de mercado em jogo, eles não estão muito errados. Porque se tem otário pra comprar, faz. É igual os jogos de Director's Cut. Se não vendesse, sim, eles não faziam, cara. Tipo,
e se for
vende,
pensar na vida, no tempo que já tem o Nintendo Switch, eles lançarem uma versão nova do jogo pra, tipo, da família do console, faz sentido. Faz sentido pro tempo que já tem. Mas, né, vai ser uma fortuna, querendo ou não.
Vai. É, mas o que mais me pega é que, tipo, a gente sabe que o Pro vai vir daqui a pouco também.
É.
Porque
vai ter muita gente que vai, tipo, gastar dinheiro com o Switch OLED, depois de um tempinho vai sair o Pro e a pessoa vai ter que gastar mais dinheiro ainda.
Porque o Pro, ele vai ser o console da nova geração da Nintendo, cara. Você entendeu? Vai ser o console que eles vão tentar colocar do lado do Play 5 e do Xbox Series.
Sim.
Então, tipo, é isso. Entendeu? E aí, com certeza, eles vão fazer os Director's Cut dos jogos de Switch pro Switch Pro e pá. Nossa, que ódio que eu tô de falar jogo Director's Cut. Puta merda. Mas é isso, né?
É, infelizmente
essa
é isso.
É a indústria, pessoal. É isso que tem pra janta. Não gostou, vai jogar PC. Não gostou, vai ler um livro, seu merda.
Vai ler uma cartinha de Pokémon TCG.
Vai ler Pokémon TCG. É isso, né? Vambora?
É isso.
Bora não adiantar.
Programa bom hoje.
Foi. Rendeu. Rendeu.
Depois de uma semaninha de folga.
Depois de uma semaninha de folga. Uma folga merecida. Que a gente não tava aguentando mais. Tava foda. Inclusive, pessoal, tá vindo novidade por aí, viu? Breve no Dedada na Quina. Espero que vocês tenham se divertido, espero que nós tenhamos sido úteis para vocês de alguma forma, né? Porque eu tenho certeza que é muito mais divertido você escutar a gente falando essas notícias do que lá no The Enemy ou na Nerd Bunker ler essas notícias. Acabando com qualquer tipo de patrocínio ou collab que a gente pode vir a ter um dia. Foda-se!
Não que a gente não use este fonte, mas...
Não, pô, pra caramba! Mas então é isso. Curta a gente. Curta é ótimo. Curte a gente lá no Instagram, no Twitter, na Twitch e agora no TikTok. Estamos lá agora também. Não vou fazer dancinha, já vou avisar de antemão. E é isso. Mais algum recadinho, Carlos?
Não, acho que por hoje é só. Não esqueçam de deixar o follow lá pra gente, gente.
É isso aí. Continue jogando. E a gente volta algum dia. Valeu.
Falou.
Este programa é uma produção deduzindo.